Destaque para Uruçanga, a prefeitura do município está organizando os setores para a reta final do ano 2024. Vamos falar aqui sobre os setores de tributos, impostos, quais os impostos que estão ativos, refis, regularização dos débitos. Quem vai traduzir isso em detalhes é a secretária de administração, Andressa Baldessari, conosco. Andressa, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Trouxe aqui uns tópicos para que a gente possa ampliar. É isso mesmo, Andressa?
Isso, Joel. Deixa eu só explicar para a população por que a gente está aqui hoje, né? O município de Uruçanga, no mês de abril, recebeu uma notificação do Tribunal de Contas questionando quanto tempo fazia que não era feito o envio dos débitos que o contribuinte tem com o município para o tribunal, para cobrar. Era gerada a CDA, depois inserido em dívida ativa, para depois enviar para o tribunal. O município informou que o último ano que tinha sido feito isso foi em 2020, em dezembro de 2020. Quando foi? No mês de junho, por aí, o tribunal devolveu o expediente lá, cobrando que o município efetuasse esse encaminhamento. A partir dali, a gente chamou a Beta, que é a empresa que faz o fornecimento do sistema da prefeitura, para que a Beta fizesse esse levantamento da geração dessa CDA para depois um encaminhamento para o judiciário. Na última segunda-feira foi concluído esse levantamento e o município, o prefeito foi chamado também para ter esse levantamento, que é em torno de R$9.300.000 que existe de débito em aberto no sistema da prefeitura de pessoas, de contribuintes que têm débitos com o município de Uruçanga. E aí o advogado da prefeitura até perguntou, podemos fazer o envio? Eu falei assim, ó, por que a gente, antes de fazer esse envio, não chama a população para vir ter a oportunidade de acertar esses valores, sem que ele seja enviado para o judiciário? E aí, é isso que eu estou aqui hoje, eu quero convidar a população, explicar para eles que a gente tem programas de refis em aberto, que oportuniza várias opções bem boas, com pagamento à vista ou para parcelamento, para que a população venha até a prefeitura para resolver o débito antes que seja encaminhado ao judiciário.
Esse débito, que chega a 9 milhões, é isso ou não?
Isso.
É de diversos setores, dos mais diversos débitos, vamos dizer assim.
Exato. A gente tem aluguéis, cemitério municipal, a gente tem 7 contribuintes no valor de R$1.500 já de cemitério. Ginásio, 201 contribuintes no valor de R$33.000 de pessoas que faziam a reserva de um horário para usar o ginásio e ficaram com algum tipo de débito. Uhum. Parque Municipal, eu tenho 42 contribuintes, 6.700 em torno. Projeto da piscicultura, que era aquele para fazer os açudes, que veio uma máquina do governo federal, só que o agricultor precisava dar uma contrapartida, né? A gente tem 2 contribuintes. Taxa rural, 151 contribuintes, em torno de R$43.000. E transporte escolar, que hoje ele é gratuito, mas até 3 anos atrás, que foi nesse mandato que ele foi considerado gratuito, ele era pago e eu tenho 262 contribuintes com 9.100 de débito. E o que é isso, Joel? Eventualmente, uma pessoa vai precisar de uma certidão negativa para qualquer coisa na vida, né? E isso aí vai estar constando que ele tem esse débito. Então, é importante a pessoa ir atrás. Às vezes, é uma coisa pequenininha, ou a taxa de cemitério, por exemplo, é em torno de R$250. Só que eu tenho esse valor porque as pessoas vão deixando, né? Então, teria que ir lá para verificar, para fazer apurar, ver quanto que é. E aí, o refis está à disposição para poder quitar e ficar em dia com as obrigações com o município.
Né? E até para não entrar nessa questão de cobrança judicial, né? Que é muito melhor, resolve agora. Quanto tempo tem para fazer?
Porque assim, ó, só para você, para o município entender, o refis vai estar disponível até dia 31 de dezembro.
Tá.
A partir do próximo mandato, a nova gestão costuma, a partir do meio do ano, encaminhar para a Câmara a lei do refis. Então, geralmente, o primeiro semestre do ano, a gente não tem refis ativo. O refis fica aberto só no segundo semestre. Então, a gente tem 2 meses e um pouquinho de refis em andamento. Então, o que é a ideia? Que a gente deixe até o dia 1º de novembro para que as pessoas possam ir até a prefeitura para regularizar essa situação. E a partir do momento, aí vai ser gerado esse arquivo para encaminhamento ao tribunal.
Uhum.
Que é uma obrigação, se não sob pena, inclusive, de responsabilidade do prefeito. Né?
Então, atenção, pessoal, que tem algum imposto que está aberto, né? E está ativo, né? Enfim, por um ou outro motivo não conseguiu pagar, esqueceu. Aproveite agora, né? Até para evitar qualquer problema na frente, porque parece incomum, mas não é. Em algum momento vai precisar da certidão, por exemplo, e já é barrado ali, né?
Exato. Só para lembrar, a gente tem uma lei complementar que ela gerou o refis desse ano. Ela prevê 100% de desconto para pagamento à vista. Então, uma pessoa que tem um débito vai lá, quer pagar à vista, cai todo juros, multa, e as multas punitivas e correções, tá? Paga só o valor do imposto que era da época devido. Se eu quiser fazer em até 3 vezes, ele está com 90% de desconto. Uhum. 80% para toda a faixa que é até 2 salários mínimos, pessoas que são inscritas nessa faixa salarial ou que tenha doenças graves com faixa de até 3 salários mínimos, prevê com 80% de desconto um parcelamento em 48 vezes para essas duas categorias de cidadãos, tá? Depois, 70% de desconto com parcelamento até 12 vezes, 60% em até 24 vezes e 50% em até 48 vezes, mas para débitos acima de R$10 mil. Então, ele é um refis muito favorável. A gente quer muito que a população venha, aproveite a oportunidade, porque isso é uma obrigação, vai ter que acontecer. A gente tem que fazer sob pena de daqui a pouco o prefeito vai sair, vai deixar o mandato e vai estar respondendo para uma ação que ele teria que ter tomado e não tomou. Então, a gente quer muito que o cidadão aproveite a oportunidade.
Claro que, Andressa, além de uma questão de obrigação, também está nesse pacote de organização final da Prefeitura em relação ao mandato, não?
Está. Faz parte, além de todas as questões que tem que ser feita, todas as apurações, verificações dos empenhos para deixar tudo que não for pago, deixar em restos para que fique tudo certinho, as questões da Lei de Responsabilidade Fiscal, essa é uma das etapas. Tanto que a última vez que foi feito foi em dezembro de 20, que era a finalização do outro mandato. Então a gente está cumprindo uma etapa que ela é necessária. Só que a gente quer oportunizar o cidadão que ele faça isso sem precisar entrar na etapa judicial, né? É muito mais fácil ao cidadão resolver agora. E aí a gente está abrindo algumas ferramentas para que isso aconteça. A pessoa pode procurar no site, onde está sendo criado um linkzinho, onde a pessoa vai lá e verifica se ela consegue gerar a certidão negativa. Ela vai botar o CPF, se gerar a certidão negativa é porque não tem débito. Se não gerar, se a certidão for positiva é porque existe algum tipo de débito. Aí ele teria que procurar a prefeitura. Através do Departamento de Tributação, que é aquele primeiro departamento que quando a gente entra ali no prédio, ou através do WhatsApp da Tributação, que é onde dá para tirar dúvidas. Se precisar fazer algum tipo de parcelamento, aí teria que ir até a Prefeitura, mas pelo menos para consultar. E aí eu vou passar o número, tá? Uhum. É o 48-999-35-6592. É o telefone do departamento, um WhatsApp, tu manda, passa o número do CPF, eles vão consultar e deles vão dar um retorno.
48-999-35-6592. Muito bem. Ali terá todas as informações, pessoal, que por algum motivo acabou esquecendo. A gente falou de ações em relação ao final do ano. Já deu a primeira semana do horário de verão, também já foi concluída, né?
Foi. Primeira semana, a gente percebeu que a população está se acostumando, está se habituando e vai. Eu penso que vai funcionar. Ô Joel, a partir de agora a gente começa uma etapa que ela é importante, que é a da finalização do mandato. A gente vai ter um expediente interno para trabalhar todas essas questões, é importante. Lembrando que, a princípio, é o horário de atendimento externo, não é que os servidores não vão trabalhar.
Sim, sim.
Eu imagino que a partir do mês de dezembro, principalmente essa parte operacional de tesouraria, contabilidade, compras, tem que finalizar tudo, a gente vai ter um expediente após o expediente que vai estar atendendo ao público, né? E a partir dessa semana a gente inicia a transição, amanhã temos a primeira reunião, então é importante a gente ter esse tempo para conseguir ir atrás das informações e esse é o atendimento ao público, só que não é necessariamente o atendimento que está sendo feito, é o trabalho que está sendo feito pela administração.
Transição começa amanhã, então.
Amanhã temos a primeira reunião, às 9 horas da manhã. Eu não sei se vai vir a equipe toda ou se vai ser só com o prefeito eleito e a prefeita eleita e o vice-prefeito eleito. Mas aí, a partir de amanhã, a gente vai começar a organizar um calendário para as reuniões e para os trabalhos.
Para o público, cidadão, de maneira geral, esta reta final desse período de entregar o mandato de mudança, né? Ele reflete dessa maneira, com o horário de verão, com essa chamada de, especialmente na questão refis também, tem algo mais nesse sentido, Andressa, não?
Eu entendo que não, a ideia é que a gente haja uma transição sem rupturas, né, que os serviços continuem, A gente já está em um levantamento lá de tudo quanto é com todos os contratos que a gente precisa renovar para o ano que vem, e a partir do momento que o pessoal da transição tiver aí, a gente vai já sinalizar o que, que acha que tem importância, o que, que acha que não tem importância, uhum, para que haja uma mudança de governo de um para outro sem que haja que o externo observe, né? Tem que ser suave. Uhum. Isso é com o serviço funcionando, a gente tem que deixar toda a questão organizacional da saúde para funcionar para o próximo ano, da educação, para que haja uma transição pacífica.
Uhum. Compras, essas situações feitas agora até o final do mês. Em dezembro não é possível mais fazer.
A gente estabeleceu como data final para a emissão de nota fiscal dia 2 de dezembro. Uhum. Aí, a partir daí, vai ser possibilitado só combustíveis e questões relacionadas, às vezes, com merenda escolar. O resto a gente está pedindo que os setores se organizem. É que a ideia é que não falte nada, mas a gente precisa que ele se organize. Por isso que a gente está pedindo, ó, levantamento, por exemplo, da merenda escolar até o final do ano letivo, depois começa o plantão, a gente quer deixar organizado até janeiro, o que precisa tudo, porque a geração de notas, essas coisas todas, é até dia 2 de dezembro.
O processo de transição leva alguns dias.
Leva, eu acho que eu entendo que eles vão
literalmente até o último.
Eu entendo que até o último dia, da mudança do governo, né? Uhum. Eu acho que setor por setor eles vão começar a entender, se inteirar, para que haja essa transição pacífica, né? Que não haja não precise fechar a prefeitura, ter uma interrupção de atendimento, porque está se organizando. A ideia é que essa organização comece durante esses 3 meses que antecedem a posse, para que haja, finalizou uma equipe, inicia uma outra equipe, roda normal, né?
Quem representa o governo nessa transição?
Sou eu.
Você. É. Muito bem. Lembrando para o ouvinte da Marconi também, que é o assunto, o gancho principal, porque acaba esse exemplo da quadra, isso aí acontece, o pessoal um joga para o outro, do ginásio, né? E aí acaba, não, acho que pagou, tem muita gente, eu acho que pagou, vai poder consultar agora.
Vai. O esquecimento, ele, uhum, é normal no nosso dia a dia atribulado de hoje, né, Joel? Por isso que a gente está fazendo esse chamado. Podia simplesmente enviar esse arquivo, as pessoas iam começar a receber as notificações a partir do ano que vem, que é uma obrigação, esse arquivo tem que ser enviado. Isso. Mas a gente quer oportunizar que as pessoas consultem antes para que não tenha esse ônus de ter que depois, às vezes, ter que botar um advogado para poder resolver um negócio que poderia estar sendo resolvido de maneira amigável agora, né? Eu tenho certeza que a maioria dos casos que a gente tem aqui são questões de esquecimento, né? Questão de... tem débitos de cemitério, débitos de festa do vinho, às vezes uma alocação que foi feita para a festa do vinho e que acabou ficando para trás. Então, a gente chama toda a população que vá atrás para ver se não existe nenhum débito em seu nome para poder resolver.
O que faltou dizer?
Olha, é isso. Tudo que eu tinha me preparado para falar foi falado.
Muito bem. O ouvinte só pede, nós já falamos, não repetimos, não tem problema nenhum, o WhatsApp, Andressa.
O WhatsApp, 48-999-35-6592.
Perfeito.
Vai ter um link disponibilizado no site. Eles estavam fazendo a hospedagem ali, rapidinho já vai estar disponível, então, tá?
Pouco, pessoal, é só entrar no site, vai ter. E também, né, quem puder e quiser, vai agora, aproveita o horário até 1 da tarde, né?
Até às 3.
E pessoalmente também consegue, né?
Isso, consegue sim.
Perfeito. Andressa, mais uma vez, obrigado pela presença.
Muito obrigado pela oportunidade.
Muito bem.